de Medicina e não pelo Ministério da Educação, como prevê a medida provisória editada pelo governo federal. A proposta torna obrigatória a aprovação de um exame nacional para exercer a profissão. O texto já está em vigor, mas ainda precisa ser analisado pelo Congresso Nacional.
Segundo o parlamentar, a certificação dos profissionais deve ficar sob responsabilidade da entidade que representa a categoria, de forma semelhante ao que ocorre com a Ordem dos Advogados do Brasil. Já o MEC caberia avaliar a formação dos estudantes, além de fiscalizar a qualidade dos cursos de graduação. Para Marcos Pontes, é necessário separar as funções de formação e fiscalização. Ele afirma que o órgão responsável pelo ensino não deve ser o mesmo encarregado de atestar a proficiência dos futuros médicos.
A função do Conselho Federal de Medicina é a avaliação dos profissionais. Assim como é feito na advocacia, você tem os cursos de formação de advogados e depois você tem a OAB, para que o profissional possa ser certificado pelos seus pares para poder exercer essa profissão. Da mesma fora da medicina.
O Supremo Tribunal Federal vai analisar uma proposta de súmula vinculante que pode impedir a criação de despesas públicas ou a concessão de benefícios sem a indicação do impacto no orçamento e da fonte de recursos para custeá-los.
O tema repercutiu no Senado. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Na opinião do senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, o Brasil não precisa escolher entre irresponsabilidade fiscal e ativismo judicial. O caminho correto, na visão dele, é cumprir a Constituição, respeitar a lei de responsabilidade fiscal e preservar o papel de cada poder. Já o senador Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná, classificou de oportuna a proposta de súmula vinculante.
Vem no momento em que o país está ampliando gastos, desrespeitando a lei de responsabilidade fiscal, e é preciso que aqueles que querem que essa lei seja cumprida recorram ao Supremo e que o Supremo tenha um instrumento dessa súmula vinculante para facilitar os julgamentos e para que realmente a lei da responsabilidade fiscal seja respeitada.
Para Marcos Pestana, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, órgão vinculado ao Senado, que tem como uma de suas atribuições mensurar o impacto fiscal, especialmente os decorrentes de decisões dos poderes da República, a iniciativa é redundante. Ele explicou que a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal já exigem que qualquer gasto extra proposto venha acompanhado de medida compensatória, como corte de despesa ou aumento de tributos.
E quem assumir a presidência da República no próximo ano terá pela frente um grande desafio: equilibrar as contas públicas.
Um relatório da Instituição Fiscal Independente alerta que, sem medidas de ajuste, a dívida do governo pode alcançar um nível recorde na próxima década. A reportagem é de Douglas Castilho.
Segundo a entidade, a instabilidade em alguns dos maiores produtores de petróleo do mundo pressiona a inflação e prejudica o poder de compra das famílias, o que deve levar o Banco Central a manter uma política de juros altos por mais tempo. Assim, o relatório prevê que a inflação feche o ano em 5%, resultado acima do teto da meta, e que a taxa Selic diminua apenas 0,25 ponto percentual. O diretor da IFE, Alexandre Andrade, explicou como todo esse processo acontece na prática, dando o exemplo do diesel.
O diesel mais alto vai afetar fretes, custo de transporte de mercadorias, e isso tudo é repassado para os preços finais dos produtos. Então, a depender dos desdobramentos do conflito, isso tende a ser muito ruim para os índices de inflação.
Apesar desse aspecto negativo, o Brasil pode se beneficiar em outro ponto, ao menos no curto prazo. Como grande produtor de petróleo, o país aumenta o preço da venda, ganha dividendos pagos pela Petrobras e ainda melhora a arrecadação de tributos, cumprindo a meta fiscal no ano. Mas o relatório reforçou a preocupação com o aumento constante da dívida pública, que, segundo o documento, pode chegar a níveis insustentáveis em 2036.
O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, destacou a instalação da Frente Parlamentar Mista de Defesa dos Feirantes. Segundo o parlamentar, a iniciativa busca fortalecer a atividade das feiras livres e valorizar os trabalhadores do setor.
Isalci defendeu ainda projeto de autoria da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, que propõe a criação de regras para garantir que os feirantes que trabalham há pelo menos 5 anos na mesma feira não precisem se submeter à licitação habilitação e tenham o direito de transferir o ponto para familiares.
Eles estão passando por um momento difícil porque o governo não tem a sensibilidade, está querendo licitar todos os boxes das feiras, quer dizer, os grandes empresários que têm grana vão lá e vão ganhar a licitação.
E o fim da escala 6x1 terá sessão de debate temático no Senado. A sessão será no dia 1º de julho. O objetivo é discutir os impactos sociais, econômicos e produtivos da redução da jornada de trabalho.
A PEC, aprovada pela Câmara, reduz a carga semanal de 44 para 40 horas, garante 2 dias de descanso e prevê uma implementação gradual ao longo de 14 meses. Repórter Lana Dias.
Devem participar do debate especialistas, representantes do governo, do setor produtivo e dos trabalhadores. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também confirmou a presença da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. O senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, diz ter expectativas de votar o texto antes do recesso parlamentar.
Então nós temos até 17 de julho para votar o fim da 6x1 e a instituição da escala 5x2. Eu estou confiante que antes de entrarmos em recesso, nós apreciaremos.
Mas o senador Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná, disse que a proposta não deveria ser votada em período próximo às eleições.
E votar essas coisas em período pré-eleitoral é uma loucura. A escala 6x1 é a maior de todas as bombas fiscais que nós podemos aprovar.
A proposta de emenda à Constituição, que acaba com a escala 6x1, já foi aprovada na Câmara dos Deputados.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Avança projeto que amplia a promoção de eventos do esporte feminino.
Propostas ampliam suporte para mulheres grávidas e mães que estudam.
Câmara prioriza emissão de documento a vítima de violência doméstica.
Parlamentares aprovam novo símbolo para identificação da pessoa idosa.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto que estabelece um novo símbolo nacional para identificar pessoas idosas. O texto pode seguir agora para o Senado, como informa a repórter Sofia Peçanha.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que institui um novo símbolo nacional de identificação da pessoa idosa. Hoje, o símbolo mais conhecido é o desenho de uma pessoa curvada com bengala. Pelo projeto, essa imagem será substituída por um novo símbolo, uma pessoa em pé acompanhada da inscrição 60+. O texto altera o Estatuto da Pessoa Idosa e a Lei de Atendimento Prioritário para determinar que um novo símbolo seja utilizado em assentos preferenciais no transporte coletivo, vagas de estacionamento, filas e caixas prioritários, além de demais sinalizações destinadas ao atendimento preferencial da população idosa. Na justificativa do projeto, o autor, o deputado Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, argumentou que o símbolo atual passa uma imagem negativa e estereotipada do envelhecimento, associando a pessoa idosa à fragilidade e à limitação física. A relatora do projeto, na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que o país vive uma mudança no perfil da população.
Nós estamos cada vez mais velhos, mas nós queremos a longevidade com qualidade de vida. As próprias palavras que a gente usa, parece que a gente fala sobre o mundo produtivo quando não estamos aposentados. E quando estamos aposentados, falamos em inativo.
O projeto não muda direitos nem cria novos benefícios para a população idosa, apenas altera a identificação visual. Essa padronização do símbolo, segundo a Maria do Rosário, também ajuda no reconhecimento dos direitos da pessoa idosa em diferentes ambientes.
Esses símbolos unificados no plano nacional contribuem também para que, independente do letramento da pessoa, a gente olhe para uma vaga de estacionamento, para um espaço, para uma fila e faça cumprir as demais leis, seja na saúde, seja no estacionamento, como eu falei, seja em todas as áreas. Então, eu creio que criar esse símbolo hoje faz uma diferença para um Brasil que quer assegurar dignidade, direitos e respeito, sobretudo, à pessoa idosa.
Alguns estados já utilizam o símbolo sugerido em suas regiões, mas agora o projeto institui a imagem como símbolo oficial em todo o país. Aprovado pelas comissões da Câmara, o projeto seguirá para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Segurança Pública.
Adilson Barroso, do PL de São Paulo, apresentou o projeto que cria um sistema de alerta por aplicativo para avisar vítimas de violência doméstica sobre a aproximação de agressores monitorados por tornozeleira eletrônica.
Adilson Barroso ressalta que a ferramenta permite chamar o serviço de emergência com envio da localização em tempo real, registrando as violações como elemento de prova. Ele acrescenta que, segundo o projeto, o poder público poderá fornecer celular às vítimas atendidas.
Votação.
A Câmara dos Deputados aprovou prioridade na emissão de documentos para mulheres vítimas de violência doméstica. A repórter Júlia Lopes conta como deve funcionar.
Mulheres vítimas de violência doméstica que tiverem seus documentos destruídos ou roubados pelo agressor poderão ter atendimento prioritário para emissão de novos documentos. A medida está prevista no projeto de lei do deputado Duda Ramos, do Podemos de Roraima, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A proposta altera a Lei Maria da Penha e também poderá beneficiar os dependentes da vítima. A mudança busca fortalecer a proteção e a autonomia das mulheres ao reconhecer a importância da documentação pessoal para garantir independência e acesso a direitos. O texto prevê atendimento prioritário em órgãos de identificação civil, cartórios e demais entidades responsáveis pela emissão de documentos com medidas de segurança e proteção da privacidade das vítimas. A regra vale para todos os documentos pessoais da mulher e de seus dependentes. O relator da proposta, deputado Diego Garcia, do União do Paraná, destacou que o projeto prevê mecanismos de proteção e sigilo durante todo o processo.
A comprovação será feita presencialmente por meio do boletim de ocorrência ou outro documento equivalente que comprove a situação de violência doméstica. E um ponto muito importante, o projeto também garante que todo esse processo seja feito com segurança e sigilo, protegendo a vítima e evitando qualquer risco adicional à sua integridade.
O texto aprovado também altera o Código Penal. Assim, a retenção, subtração ou destruição de documentos da mulher ou de seus dependentes será classificada como violência psicológica contra a mulher. O projeto que garante prioridade na emissão de novos documentos para vítimas de violência doméstica segue agora para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Direitos Humanos.
Projeto que obriga pais agressivos a participar de programa de prevenção de violência pode seguir para o Senado. A repórter Paula Bittar tem os detalhes da proposta.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que obriga pais ou responsáveis que tenham praticado violência contra criança ou adolescente a participar de programas de prevenção desse tipo de agressão. A relatora na CCJ, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, disse que o texto se harmoniza com a Constituição Federal, que assegura às crianças com prioridade a proteção integral e o resguardo contra toda forma de negligência, violência, crueldade e opressão. O texto aprovado modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente para estabelecer que, uma vez verificada a hipótese de violência física, sexual, psicológica, negligência ou abandono, a autoridade judicial poderá determinar, além do afastamento do agressor da moradia, seu ingresso em programas de prevenção de violência contra crianças ou adolescentes. O autor do projeto, o deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso, disse que a proposta caminha no sentido de trabalhar a saúde mental desses agentes.
Um projeto muito importante, porque trata, inclusive, sobre saúde mental. Nós temos vários casos, por exemplo, de violência doméstica em casa com crianças e que chega ao óbito. Esse projeto, ele amplia a atuação do juiz. Ele dá instrumentos para que o juiz possa, não só a questão da pena ali, que ele tem que se ater a isso, mas também demandar um tratamento para a saúde mental do pai ou da mãe que tiver envolvido em casos de violência contra crianças.
A proposta que obriga pais ou responsáveis que tenham praticado violência contra criança ou adolescente a participar de programas de prevenção desse tipo de agressão já pode seguir para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Justiça.
Câmara aprovou a proibição de candidatura ao Conselho Tutelar de pessoas condenadas por crimes graves. A repórter Fabielle Pires nos conta quais são os casos.
A Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que proíbe a candidatura ao cargo de conselheiro tutelar de pessoas condenadas por crimes graves. Atualmente, para ser integrante de conselho tutelar, os candidatos devem ter reconhecida idoneidade moral, mas a lei não lista critérios para esse requisito. Por isso, a deputada Ana Paula Lima, do Partido dos Trabalhadores de Santa Catarina, apresentou a mudança para impedir que condenados por crimes graves não possam concorrer. O Conselho Tutelar é um órgão de fiscalização que busca garantir que crianças e adolescentes tenham seus direitos respeitados. Os membros são eleitos em cada município a cada 4 anos. A relatora da proposta, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, que foi secretária de Assistência Social, defendeu a importância dos conselheiros tutelares na proteção de crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade. Ela julga que não pode ser conselheiro tutelar qualquer pessoa.
Não pode ser conselheiro tutelar aquele que comete um crime, né? Mesmo que ele tenha cumprido a sua pena, ele tem sob a sua tutela aquele delito que foi cometido na sua história.
O texto final aprovado foi elaborado pela relatora. Laura Carneiro definiu os crimes graves como aqueles previstos em algumas leis de combate à violência, como a Lei de Crimes Hediondos, crimes violentos previstos na Lei Maria da Penha, além de crimes de injúria contra criança e adolescente, racismo e de improbidade administrativa. O projeto que proíbe a candidatura ao cargo de conselheiro tutelar de pessoas condenadas por crimes graves foi aprovado por todas as comissões e segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Fabielle Pires.
Economia.
Dimas Gadelha, do PT do Rio de Janeiro, apoia o projeto que proíbe a exploração, a oferta e a publicidade de apostas de quota fixa. A proposta revoga a legislação que regulamenta as bets e prevê o bloqueio de plataformas, aplicativos e transações financeiras ligadas à atividade.
Dimas Gadelha alerta para o aumento do endividamento das famílias e para os prejuízos à saúde mental associados às apostas online. Segundo ele, a ideia é conter os impactos sociais e econômicos dessa atividade, prevendo inclusive punições para quem facilitar o acesso a plataformas proibidas.
Relações Exteriores.
Comissão aprova a revogação de confisco de bens de alemães, japoneses e italianos por causa da Segunda Guerra Mundial. A repórter Maria Neves contextualiza a proposta.
A Comissão de Relações Exteriores da Câmara aprovou o projeto do deputado Kim Kataguiri, destinado a revogar um decreto de 1942, que tinha por objetivo confiscar bens de alemães, japoneses e italianos. Durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, Japão e Itália se alinharam ao governo alemão de Adolf Hitler e formaram o chamado Eixo. No Brasil, o presidente da época era Getúlio Vargas, que ao final do conflito se alinhou aos adversários do Eixo, grupo chamado de Aliança e formado por França, Inglaterra, Estados Unidos e a antiga União Soviética. Foi nesse contexto da guerra que o governo brasileiro editou o decreto agora revogado. Kim Kataguiri ressalta que japoneses, alemães e italianos não tinham nenhuma influência ou participação nas decisões políticas e militares tomadas pelos governos de seus países durante a guerra. Para o deputado, manter o decreto em vigor não faz nenhum sentido e afronta os princípios de justiça e igualdade. Relator do texto, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, afirma que a norma já era injusta em 1942. Ele ressalta que os imigrantes alemães, japoneses e italianos e seus descendentes jamais deveriam ter sido punidos pelas ações dos governos do Eixo. Hoje, na opinião do parlamentar, o decreto contraria o Estado Democrático de Direito.
Na diplomacia, os gestos são muito importantes. Esperamos que a revogação de norma tão cruel sirva como gesto de amizade em face de países tão caros à política externa brasileira e às relações internacionais do país.
Ainda em 1946, um decreto do então presidente Eurico Gaspar Dutra devolveu bens e direitos dos cidadãos italianos. As propriedades confiscadas de alemães e japoneses foram restituídas ao longo dos anos. Apesar disso, o decreto de 1942 nunca foi revogado. A última propriedade tomada pelo governo brasileiro na época era uma escola japonesa localizada em Santos, no litoral de São Paulo. Em 2018, o prédio foi devolvido à Associação Japonesa de Santos como parte das comemorações dos 110 anos da imigração japonesa para o Brasil. Os bens não reclamados foram incorporados ao patrimônio da União. O projeto que revoga decreto de Getúlio Vargas que confiscava bens de alemães, japoneses e italianos ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Educação.
Propostas ampliam a rede de apoio para grávidas e mães que estudam. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
As comissões da Câmara dos Deputados analisam 5 projetos de lei que ampliam o apoio a estudantes grávidas em período pós-parto ou que estejam amamentando. A intenção é criar condições nas escolas e universidades para que elas possam se manter nos cursos normalmente. A relatora, a deputada Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro, apresentou o texto consolidado das propostas nas comissões da Mulher e de Previdência e Assistência Social.
A gente sabe que tem um momento que é muito sagrado para a mulher, que é justamente a maternidade. Agora, também não é justo que uma mulher, justamente por estar grávida, por estar passando pelo período depois, no caso, puerpério, parto, que ela tenha ali algum tipo de cerceamento dos seus direitos, né? E principalmente esse vínculo materno-infantil. O projeto, ele promove um acolhimento, ele viabiliza a oportunidade para que a mulher possa ter o seu direito à educação assegurado.
O texto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para garantir adaptações necessárias nas instituições de ensino. A lei que regula os exercícios escolares em casa também ganha novas regras específicas para essas estudantes, sobretudo em relação a acompanhamento pedagógico e material didático. Cris Tonietto cita outros benefícios.
Às vezes a flexibilização de prazos administrativos, para que ela possa entregar eventualmente a monografia com um tempo um pouquinho mais dilatado, porque é uma questão de direito. Então, no ambiente acadêmico, a gente precisa de oferta mesmo, de espaços que possa a mulher amamentar o seu bebê, que ela possa, de repente, trocar uma fralda do bebê, se ela tiver que, por alguma razão, levar esse bebê, eventualmente, questões de acesso remoto para esta mulher, para que ela tenha a possibilidade de não deixar e não negligenciar em hipótese alguma a sua vocação primária, que é justamente a maternidade, mas também sem sacrificar de alguma forma os seus sonhos, os seus projetos.
De acordo com o texto, os mesmos direitos serão garantidos às estudantes que adotarem uma criança ou receberem guarda judicial para adoção. Nesses casos, o prazo do benefício é limitado a 120 dias, o mesmo da licença maternidade. A proposta ainda vai passar pela análise das comissões de educação e de constituição. Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Saúde.
Projeto de Florentino Neto, do PT do Piauí, garante que laudos, exames e relatórios médicos emitidos por profissionais da rede privada sejam aceitos pelo SUS. De acordo com o texto, os documentos poderão ser usados para encaminhamentos, regulação de consultas e continuidade de tratamentos na rede pública.
Florentino Neto acredita que a medida evita a repetição de consultas e exames já realizados. Segundo o deputado, o objetivo é reduzir a burocracia e acelerar o acesso dos pacientes a diagnósticos e a atendimentos especializados.
Esporte.
Projeto que busca ampliar a promoção de grandes eventos de esporte feminino avança na Câmara. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
A Comissão de Esporte da Câmara aprovou o projeto para obrigar as entidades esportivas responsáveis pela organização de grandes eventos a adotar medidas de promoção do esporte feminino. A ideia é melhorar a visibilidade institucional, com acesso a estruturas esportivas adequadas e o desenvolvimento de categorias de base e formação profissional feminina. A proposta original da deputada enfermeira Rejane, do PCdoB do Rio de Janeiro, tratava do fortalecimento do futebol feminino com várias medidas medidas para garantir a igualdade de gênero. A relatora, deputada Nélia Aquino, do Podemos de Minas Gerais, alterou a proposta, retirando alguns pontos que, segundo ela, já constam da Lei Geral do Esporte, e aproveitou para ampliar o alvo da proposta para todos os grandes eventos esportivos, não apenas o futebol. A deputada enfermeira Rejane apoiou as mudanças.
Quanto mais a gente consiga aprimorar uma proposta legislativa para valorizar, né, as mulheres, e eu tenho muita luta também com mulheres negras, com a população LGBT, enfim, eu acho que a gente tem que ir à frente. Não dá para retroceder.
O projeto, que trata da promoção da participação feminina em grandes eventos esportivos, será analisado agora pelas comissões de Defesa dos Direitos da Mulher, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
O projeto reconhece as seleções brasileiras masculina e feminina de futebol como manifestação da cultura nacional e símbolo da identidade brasileira. Autor da proposta, Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, destaca o papel histórico das equipes na formação da memória e do sentimento de pertencimento dos brasileiros.
O texto ressalta tanto a trajetória da seleção masculina quanto a contribuição da seleção feminina para a valorização do futebol. Segundo Hélio Lopes, as duas equipes ajudam a projetar a imagem do Brasil no exterior e reforçam uma referência esportiva e cultural.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Tércia Guimarães e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
YV 586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Top 95, as mais tocadas do seu rádio, a partir de agora, com Simara Taíde.
Eu tô chegando na área, né? Mas o nosso Top 95 é num outro ritmo, ritmo de festa, ritmo de São João. São João maravilhoso de Petrolina, que tá acontecendo faz tempo, hein? Faz tempo. E a Nova Cidade, claro, com sua cobertura maravilhosa. Hoje, dia também de grandes atrações. Vai ser muito legal, vai ser massa demais. Só lembrando, tá? Você que tá se deslocando de Juazeiro para Petrolina, o trânsito tá fluindo tão bonzinho, tão legal. Você pode ir, olha, na maior calma do mundo, que você vai chegar no pátio de eventos Ana das Carrancas e aí vai curtir essa noite que tá muito legal, que tá maravilhosa. E hoje, menino, hoje tá bom, hein? A abertura dos portões sempre às 17h30, né? Já deve ter passado por lá o Breno Landim e o Elison Castro. O Elison é maravilhoso. Breno, parabéns. Vou ver como é que tá a minha equipe, saber se minha equipe já tá por lá, pra gente saber o que é que já rolou, o que é que aconteceu. Afinal de contas, nós estamos aí na quinta-feira, dia 26 de junho de 2026. Equipe Nova Cidade, vocês já estão por aí? Olha... Fala, Lili! Oi, Lili! Peraí. Não tá chegando muito legal. Tô ligada que você já tá por aí, tá bom? Vamos dar uns ajustes bem legais pra gente poder mandar todas as informações, porque eu tô curiosa, porque a grade de hoje tá demais, né? Bruno Marrone, Lipe Lucena, Tiaguinho, Xande Avião, Felipe Amorim. E é claro que a gente fica na expectativa, a gente quer saber quem é que já passou, quem ainda vai vir, como é que tá aí a expectativa dessa noite super, hiper, mega gostosa. Até porque amanhã é um sextou, né? E no sextou, meu Deus. Vem mais atrações, vem mais coisa boa pra gente curtir. Vamos ver, Eliane? Alô?
Bora ver. Já tá indo.
Mais ou menos. Olha, você não me venha com suas frases, tá? Você tá concentrada hoje.
Tô, ótimo. Vamos. Não, único, não. Alô, alô, Ciparataíta, alô, Petrolina, alô, Juazeiro, alô, Maranhão,
Brasil. Ô, Lili, a gente ainda precisa dar uns ajustes por aí, tá certo? Pra poder ficar... Pra poder... Olhe!
Se acalma!
Tá bem contagiante, né?
Tá maravilhoso, viva gostoso. Quero dizer pra você, já passou o dia. Pega o seu carro. Agora,
olha só. Pera. Calma, eu vou fazer uma coisa. Enquanto o Lelé vai dando os ajustes por aí, eu vou falar que a gente está trabalhando aqui no oferecimento de Prefeitura de Petrolina. São João aqui é paixão, um estado de alegria. São João da Bahia, realização Governo do Estado. Juvenilson Passos, o futuro tem história. JR Telecom, 17 anos, referência que inspira. Também arte print gráfica, camisa personalizada com entrega em até 24 horas. Fazemos a partir de uma camisa e o WhatsApp é o 749-8818-6. 712, fica na rua 7 de setembro, número 3, no centro de Juazeiro, e também Alfa Burger, a entrega mais rápida do Vale. De 15 a 30 minutos, o lanche chega aí na sua casa do jeito que você pediu, bem embalado, quentinho, maravilhoso, aquela embalagem show de bola, pra você primeiro comer com os olhos e depois degustar o sanduíche, que é assim, coisa de cinema, né? Então não passe fome, peça já o seu. Siga-nos no Instagram, @alfaburgerjoá, e faça o seu pedido. Vamos lá, vamos ver se as coisas melhoraram. Vamos lá, vamos tentar. Eliane e Leane, dá uma mistura boa, né? Eliane e Leane. Bom, as meninas estão ajustando para a gente entrar aí com tudo nessa cobertura massa do São João de Petrolina. Enquanto isso, a gente vai tocando aí, ó. Mastruz com Leite, essa para você recordar aqui na sua nova cidade, a sua Rádio do Vale. São 8 horas e 5 minutos. Pensei que ela tava me chamando. Anjo de guarda, vamos lá?
Nova cidade.
Quero mais saber de você. Por favor, não me procure mais. Já cansei de esperar por você.
Eliane Lima, me diga que agora vai. Vamos.
Beijar a boca de quem não.
Eita. Eliane? Na real, eu tô lhe ouvindo lá no final, tá certo? Mas tô sentindo aí... Tô sentindo aí que o Bruno Marrone já chegou chegando, né?
Exatamente. Bruno Marrone já tá no palco.
Eu só queria saber...
Passou por aqui já. O Breno Landim e Edson Castro, inclusive, você pode conferir nosso Instagram daqui a pouquinho.
Nossas redes sociais.
Agora,
beleza? Agora sim.
Agora vai.
Vamos que vamos. Chegou dia 25 de junho. Nova cidade abrindo a cobertura completa, direto aqui da festa do Pátio de Eventos, Ana das Carrancas. E hoje a grade tá pesada demais, viu, meu povo? Breno Landim e Alisson Castro já passaram por aqui, esquentando aí o Pátio de Eventos. Bruno Magoni acaba de entrar no palco. Nós vamos subir aqui o canal e levar para você que nos acompanha. Mas ainda hoje tem Lipe Lucena, um fenômeno. Tiaguinho, comandante Xande Avião, Felipe Amorim, pra fechar com forró, pagode e piseira até o sol raiar. E aqui é a nova cidade. Você não perde um acorde, você não perde um grito, você não perde uma emoção. Tá em casa, na rua, no trabalho. Aí cola com a gente, que o São João de Petrolina é todo nosso. Nova cidade invadindo, levando pra você agora o show Bruno e Marrone, se acompanha tudo aqui na 95.7. Se para daí, é pra sofrer, bebê. Vamos nessa.
Ilusão.
Oi, o quê?
Foi te amar. Cada
sangue só. Será que eu me enganei o tempo todo? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar. Que ilusão foi te amar. Vai encontrar.
Vamos lá, galera de Pernambuco. E aí, galera?
Nova Cidade ao vivo!
Joga a mãozinha pra cima, galera! Ei, pessoal de Petrolina! Que bom estarmos mais uma vez aqui. A gente não é acostumado a cantar essas horas, não. Sempre é meia-noite, uma hora da manhã. Mas hoje tem muita atração maravilhosa para vocês curtirem. E obrigado pelo carinho, pela presença de vocês. E mais um ano aqui em Petrolina, pessoal de Pernambuco, que a gente ama demais. Obrigado, Petrolina, mais uma vez pelo convite de estarmos aqui com vocês. Um beijo carinhoso, então vamos fazer a festa com a gente também, ok? Bora! Obrigado.
Marrone, vai pra frente?
Oi? Ah, eu vim pra
Se cá, tem festa, tem tentar, nova galera, cidade!
O pessoal tá muito longe da gente. Aí, quem vai cumprimentar vocês? Tá muito longe, né? Eu gosto de ficar pertinho de vocês, assim, ó. É legal.
Olha, Nova Cidade ao vivo!
Pessoal de Petrolina, toda a região. Agora a gente começou o show bem cedo, o pessoal não deu tempo de sair de casa ainda. Vocês que estão aqui hoje é porque gostam muito do Bruno Marrone, né? Chegaram mais cedo para assistir. Muito obrigado, viu? A gente mesmo quase não chegou. Quase não deu tempo de chegar nesse horário. Muito cedo, né? Mas não dá nem para beber, porque tá cedo demais.
Quem tá bebendo aí?
Nós bebemos ontem, né? No Jogo do Brasil. Meu Deus do céu. Feliz em poder estar aqui mais uma vez. Obrigado pela presença. Um beijo em cada um de vocês. O povo tá chegando. Vai lá.
Vou recordar com a gente então. Vamos lá, Petrolina.
E eu pensei que nunca ia te perder. Mas tudo que vejo faz lembrar você. Espero outro dia pra te ver aqui, de um jeito tão carente, sorriso transparente, se agarrando em mim. A vida vai passando e tudo é tão igual. O pranto no meu rosto é feito um temporal. É o vinho que embriaga pão de cada dia. Era tão feliz e juro eu não sabia.
Vamos lá, galera!
E nada é mais difícil que viver sem ti. Sofrendo pela espera de te ver voltar. A vida vai passando e tudo é tão igual. Pranto no meu rosto é feito um temporal. É o vinho que embriaga pão de cada dia. Era tão feliz e juro eu não sabia.
Agora joga a mãozinha pra lá e pra cá e solta.
Sabe, canta.
Vamos lá, Petrolina. É só alegria. Joga o coração pra fora. Porque hoje
sofrendo pela espera.
Hoje é pra amanhecer. Bora. Pra você. E não por quê, Petrolina?
Se transforma em lágrimas e eu me sinto tão perdido. Choram as rosas, chora minha alma, como passaram dias as machucadas. Os meus sonhos te procuro, chora minha alma. Lágrimas invadem meu coração. Palavras da alma. A pura linguagem do amor.
Vocês. Vamos lá, galera.
Porque não quero estar aqui.
Ali.
Porque já choro por ti. a seu cheiro que eu sentia quando você me abraçava. Sem teu corpo, sem teu beijo, tudo é sem graça. Lágrimas que invadem meu coração, palavras da alma, a puta linguagem do amor.
Deus, quem sabe? E Petrolina, é pra vocês. Tá lindo, galera.
Choro por ti.
É o baixo bem na guitarra. Segura, garoto.
Choro.
Quero ver a galera de Petrolina com a mãozinha pra cima. Dá as palminhas da mão, galera. Assim, todo mundo, pessoal aqui da frente. Lá do meio, lá do fundão, nas laterais. Palminha da mão. Petrolina, cadê vocês?
E todos os amantes já adormeceram. E todas as palavras já se calaram. Já não vive o mundo em que se perdeu. E as madrugadas em que se amaram, quero sentir.
Vocês!
Seus passos de volta à minha porta, pra dizer que me amava quando estava longe, e deixar que amanhã juntos nos encontre, e que passe a ser vida o que hoje é só sonho, 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 e que se acabe os segredos,
e aí?
E que se aumente os desejos, e eu, e assim quando eu te beijo, que mude o destino. E assim quando eu te abraço, me aperta em seus braços. Do que só você sabe. Já não há razão pra não ser pra sempre. Dessa vez há de ser, tem que ser diferente. Não me deixe sozinho, nem mesmo um pouco. Esse pouco me deixa cada vez mais louco, louco, louco. E que se acabe o segredo.
Vem, Petrolina!
E que se aumente os desejos. Yeah, yeah, yeah. E assim quando eu te vejo, que mude o destino.
galera!
E assim quando eu te abraço, me aperta em seus braços.
Cidade ao vivo.
É ao vivaço, tá bom? No centro de eventos, lá no pátio de eventos Ana das Carrancas, tá rolando ao vivo aí um showzaço de Bruno e Marrone. E tem muita coisa boa pra acontecer nessa noite gostosa da sua nova cidade, tá? Você fica ligado, você fica sintonizado aqui comigo, porque olha só que legal, né? Elson Castro foi lá e fez um show à parte. E tem mais atrações, com certeza, pra você conferir, pra você ficar ligadíssimo aqui na sua nova cidade. Uma noite muito legal pra você, uma noite muito, muito legal pra você. E vamos nessa, tá? Porque a nossa noite promete bastante. A gente está aqui na expectativa para que volte aí o showzaço de Bruno e Marrone e depois outros shows virão e você vai ficar aí, olha, de boa na sintonia. Então, Bruno e Marrone, Lipe Lucena, Tiaguinho, Xande Avião e Felipe Amorim. Tudo isso para você conferir hoje, na sua quinta-feira massa, de muito sucesso para você que está ligadíssimo aqui na sua nova cidade, é a sua Rádio do Vale. Tivemos uma pequena queda na transmissão, mas a gente está na expectativa para que volte tudo ao normal, né? Para que a gente possa aí continuar curtindo esse showzaço que é Bruno e Marrone. Ah, muito legal, viu? Bruno e Marrone no pedaço e a gente aqui na expectativa. Vamos ver, vamos lá. É o São João de Petrolina para você aí, imperdível, muita coisa boa acontecendo. Nós estamos na expectativa para que volte tudo ao normal. Vamos lá, vamos ver, vamos ver. Não, ainda estamos sem, mas nós vamos aqui tocando aí um pouquinho dos nossos comerciais. É a Nova Cidade, a sua Rádio do Vale para você. Boa noite, eu volto já já com mais.
Sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM, com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza. Pode Viva traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
Aqui na Nova Cidade FM, sua tarde tem mais sucessos com o Pulsação.
Pulsação.
Caleb Alencar vem com toda a energia das 2 às 4 da tarde.
Nova Cidade.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Bom, tem forró pra você conferir aqui na sua nova cidade, é a sua Rádio do Vale. Nós vamos aos bastidores. Não, botar aqui a trilha, fica mais bonitinho, né? Vamos aos bastidores do que acontece no São João de Petrolina. Estávamos nós aí na transmissão muito legal do Bruno Marrone. Faltou o quê? Energia, meu.
cidade, mas daqui a pouquinho tudo vai estar restabelecido e a gente vai ficar aqui na expectativa. Ó, já voltou, pois me liga.
Dá um barulho, uma confusão.
Sim, o que mais?
Mas eu preciso tanto te falar. Depois das seis, tô te esperando no mesmo lugar. Pois tô louco pra te encontrar, pra outra noite de aventura.
Nova Cidade ao vivo.
Fui eu que fiz amor por brincadeira e acabei me apaixonando. Meu amor, eu me rendo a você, pois estou te amando. Você deixou em mim uma saudade com seu jeito de fazer paixão. Você fez maravilhas, loucuras no meu coração. Um beijo pra você, não posso demorar. Tem mais gente pra ligar. Um beijo pra você, não posso demorar. Vem correndo me encontrar. Um beijo pra você, não posso demorar. Tem mais gente pra ligar. Um beijo pra você, não posso demorar. Vem correndo me encontrar. Eu tô louco pra te amar. Oh, 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 oh. Vem correndo me encontrar. Alô, amor.
Se tem festa, tem Nova Cidade.
Me deixe fora da sua agenda do fim de semana. Não esconda telefona, não fuja de mim. Invente uma desculpa pros seus pais. Vai à casa de um amigo ou coisa assim. E tu só mete outro beijo na mão e eu no seu coração. Já tenho as entradas de uma matinê e eu quero ver. E quando a noite chegar, a gente vai a outro lugar, matar o desejo de se amar. Diga que vai dormir na sua amiga, é natural. E que seus pais não levem a mal. Eu quero é ter você pra mim. Seu coração, já tem as entradas de uma matinê e eu quero ver. E quando a noite chegar, a gente vai pra outro lugar, matar o desejo de se amar. Diga que vai dormir na sua amiga, é natural. E que seus pais não levem a mal. Eu quero é ter você pra mim.
Vocês!
E quando a noite chega.
Vamos lá, Petrolina!
Nova Cidade ao vivo!
Diga que vai dormir na sua amiga, é natural. E que seus pais não devem amar. Eu quero é ter você pra mim. Assim pra mim eu vou.
Cidade, São João, é aqui!
Aí ao vivaço São João de Petrolina, tá rolando no pátio de eventos, Bruno e Marrone, muito legal, né? E é claro, a gente tá aí coladinho para saber tudo o que acontece ao vivaço.
Estalo aqui no meu ouvido aqui.